Começamos de fato, né, o projeto na pandemia, né, e aí era um estudante de medicina querendo ajudar um pouco a sociedade, como pudesse, né? Então já estava desenvolvendo alguns projetos de tecnologia na época, e quando tive essa ideia de conectar, né, médicos voluntários com pacientes que estavam no lockdown, né? Estava na faculdade, aí tive muito apoio dos meus professores também, de colegas. Conheci a doutora Carolina daí, porque foi uma voluntária, e posteriormente a gente acabou se casando. Mas basicamente começou com essa vontade realmente genuína de ajudar na pandemia, né? E levar para as pessoas que estavam no lockdown, né, em casa, uma possibilidade de ter uma orientação médica, de ter uma prescrição médica, né? E foi um sucesso. A gente conseguiu atender mais de 5 mil pacientes naquela época gratuitamente, teve mais de 300 médicos voluntários, né? E isso aí sim deu vida ao que é a empresa hoje, porque a gente percebeu que faltavam dados clínicos para esse médico atendendo somente pela videochamada, né? Como é que ia auscultar o coração, o pulmão desse paciente, como é que ia fazer a aferição dos sinais vitais, né? E aí ele não se sentia tão bem atendido, assim. Não que não se sentisse na pandemia, mas para um projeto futuro, a gente percebeu que faltariam dados para ele ter uma maior confiabilidade, né? E foi aí que a gente começou a desenvolver o que hoje é a primeira maleta, né, de telemedicina, onde a gente pode instalar ela em unidades básicas de saúde, em UPAs, né? Ou até fazer ambulância da telemedicina, como Santana do Livramento acabou fazendo, né? E aí isso leva para a cidade, né, a possibilidade de ter um atendimento com especialistas, com cardiologistas, com endocrinologistas, sem que esse paciente precise se deslocar da sua cidade, né? E mesmo assim mantém uma qualidade desse atendimento.
E hoje, quantas cidades utilizam essa tecnologia?
Bom, a gente teve um crescimento muito grande nos últimos anos, né? A gente lançou essa solução fazem 3 anos, de fato, né? Foram bastante tempo de desenvolvimento, de passar nos registros, né, Anvisa, passar nos conselhos de medicina, de enfermagem, né? Mas hoje a gente já está com bastante case, inclusive o nosso talvez maior cidade que a gente atende é Curitiba. Recentemente a gente está fazendo um trabalho excelente lá em 35 unidades básicas, né? O tempo para um paciente chegar hoje e ser atendido está em 1 minuto e 30 segundos, para vocês terem uma ideia. Então a gente está realmente levando para áreas mais longínquas ou mesmo próximo da casa desse paciente a possibilidade dele ser atendido inicialmente com clínico e também com algumas especialidades. Mas já tem bastante hospitais e municípios aí recebendo essa solução com muita entrega, né? Com muita, assim, dados e números que muitas vezes nos impressionam o quanto a gente consegue realmente levar acesso à saúde qualificada para essas pessoas, né?
Isso tudo se chama Laudus?
Isso,
exato. E como é que surgiu esse nome?
O nome foi uma ideia inicial de juntar laudo, que remete à medicina, né? E luz de tecnologia. Então, é na essência uma junção de... Por isso que é com Z no final, né? Então, até para os ouvintes que quiserem dar uma olhada, né? O Instagram é Laudus mesmo, então é L-A-U-D-U-Z. E o site é laudus.com, L-A-U-D-U-Z.com, né?
E houve alguma história nesse período, desde a implantação dessa nova tecnologia, que marcou vocês?
Tiveram muitas, né? A gente já conseguiu identificar precocemente paciente infartando, por exemplo, e ajudar a levar até o centro de referência mais próximo, fazer, né, o cateterismo, o paciente ficar bem, depois voltar lá no local agradecer, né? Então, são muitos casos que a gente já vê, são já próximo de 100 mil atendimentos realizados nesses últimos anos. A gente atende hoje o maior hospital de demanda cirúrgica SUS do Brasil, que é o Hospital de Base, em São Paulo. Então, o hospital que mais demanda cirurgia faz toda a avaliação pré-anestésica e cirúrgica pelas maletas no hospital. Então, hoje não tem cirurgia mais no hospital se não tiver uma maleta ativa atendendo, né? Já está indo para o terceiro ano também.
É a inovação também, juntamente com... que não deixa o médico se despir daquela humanidade, né? Ele continua fazendo o mesmo trabalho.
Exato, perfeito. Então, na ponta, sempre tem um profissional de enfermagem treinado pela nossa equipe para manusear esses equipamentos e ser um braço desse médico, né? E do outro lado tem um médico que recebe informações que muitas vezes nem no presencial ele teria, né? E a gente faz todo o exame físico, então, desde a ausculta cardiopulmonar, até a inspeção de garganta, de ouvido, a gente tem otoscópio digital, então ele pode ver o ouvido desse paciente remotamente, né? Avaliar a membrana timpânica, por exemplo. Então a gente faz todos os sinais vitais, então pressão, saturação de oxigênio, frequência cardíaca, né? A gente faz bioimpedância do paciente para esse atendimento. Então, para gestante, a gente tem o Doppler fetal conectado ao nosso software, né? Então o médico consegue avaliar os batimentos, inclusive do feto, né? Recentemente, há umas duas semanas atrás, a gente teve um projeto com uma OSC do Ministério, onde levaram para o Alto do Xingu uma dessas maletas. E aí, pela primeira vez, as gestantes lá tiveram um atendimento de um ginecologista, né? E ele pôde realmente avaliar esse feto à distância também, além de avaliar a gestante, né? Então, tem muitos relatos de caso hoje. A gente já tem mais de 13 mil avaliações de pacientes que foram atendidos pela maleta, né? Por todo esse ecossistema ali que a gente implanta. E hoje está em 99,2 o índice de satisfação. Então, a gente tem muitos relatos de pacientes que comentam com a gente que nunca foram tão bem atendidos assim, nem no presencial, né? Então, é realmente a tecnologia levando acesso de profissionais altamente qualificados, né, para regiões onde muitas vezes eles não iriam presencialmente, né, mas conseguindo manter a humanidade, porque inclusive tem uma pessoa ali junto que vira o braço desse médico que está à distância.
E hoje vocês têm a sede aonde? Como é que é a vida de vocês hoje?
É, nossa vida hoje é bem corrida. Mas a gente, então, tem uma sede no estado do Espírito Santo, né? A gente também tem uma filial no Paraná, devido ao projeto com o município de Curitiba, né? E agora está expandindo a nossa de Santa Maria para Porto Alegre também. Mas a gente reside no estado do Espírito Santo, porque a gente foi receber o fomento do estado lá, né? Então, é um estado que está investindo e basicamente investiu lá desde 2021 na Laudos, num primeiro edital de fomento à inovação, né? Depois a gente venceu o segundo e agora, mais recentemente, a gente recebeu R$5 milhões do Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo para realmente expandir a solução para todos os rincões aí do Brasil.
E como é que vocês se sentem, assim como médicos que acompanharam uma trajetória aí da medicina por um longo tempo, né, nos hospitais? Como vocês se sentem tendo toda essa tecnologia oferecendo para as pessoas?
Olha, a gente se sente com uma missão, né? É bem forte para a gente isso, né? Até aceitei o convite aqui com muito orgulho, né, de vir aqui na rádio, porque a gente se sente na missão de levar isso mais longe que a gente puder levar, né? Os casos do dia a dia que a gente vai percebendo, a gente vê às vezes pacientes que estavam há 6 meses, 12 meses aguardando uma simples consulta, né? Então, para nós é algo que já se tornou realmente uma missão muito, muito grande, né? Então, esperamos, inclusive, conseguir trazer essa solução aqui para a região, né? Eu até vou ter reunião agora, depois do almoço, em Pinheirinho, né? Eles nos visitaram no estande que a gente esteve expondo, né, no Conasems, que é o maior evento de saúde pública do mundo, inclusive. A gente esteve como patrocinador agora nessa semana que passou em Porto Alegre, né? Foi em Porto Alegre a sede. Eles nos visitaram lá e estão fazendo o maior esforço, né? A gente vai ser recebido lá pelo prefeito, pelo secretário de saúde, pela médica da cidade, e a gente vai fazer o maior esforço lá para ajudar a implantar e ser um sucesso na região.
Doutor Wilson Zato, satisfação tê-lo aqui. A gente que conhece desde a barriga da mãe, né? Dá para se dizer de que a evolução foi tamanha. E que mensagem dá para dizer, dá para se deixar para o jovem iraiense, o pequeno, a pequena, que muitas vezes tem dificuldades para estudar, mas estuda na rede pública, municipal, estadual de ensino, a exemplo que você teve aqui em Iraí, a família incentivando, agora reconhecido inclusive pela revista Forbes como um dos investidores abaixo de 30 anos, quando foi reconhecido pelo empreendimento que tem. Tudo isso é dedicação, tudo isso é vontade, tudo isso é estudo. Que lembrança que se tem e o que dá para deixar para esses jovens que estão nos ouvindo agora?
Nunca desista dos seus sonhos, né? Eu acho que é um livro que eu li, inclusive, do Augusto Cury, com uns 15, 16 anos, E eu acredito que eu levo comigo isso para todo o sempre, né? Eu acho que com vontade, com dedicação, com trabalho sério, né? Com muito estudo, é possível você chegar onde você quiser. Não tem muita barreira aí hoje em dia, principalmente com internet, né? Com conhecimento à disposição agora, se é produzido lá em Harvard mesmo alguma coisa científica ou algo que a gente pode aprender, você já tem na palma da mão sem muita demora, né? Então, depende muito de botar a bunda na cadeira, estudar e sonhar, né? Então, eu acredito que ter muita ambição, né? Entender que dá para chegar lá, que a gente não é inferior a ninguém, né? Acho que o gaúcho, a gente é extremamente bem recebido no Espírito Santo, né? Eu até sigo o coordenador do pronto-socorro, eu acabei fazendo mestrado em emergência, que é referência em cardiologia, e aí agora com o crescimento da empresa eu estou fazendo isso remoto, né? E o pessoal não quer deixar eu sair, porque vê que a gente trabalha muito bem, e eu vejo lá a minha referência assistencial também, que é uma outra médica, ela se formou na FSM, então é mais uma gaúcha que está lá. Então, eu entendo que somos profissionais e pessoas que, quando se dedicam, que, né, querem fazer a diferença, conseguem fazer a diferença. Então, para esse jovem iraiense que está pensando ainda no que vai fazer da vida, pode pensar grande, pode sonhar alto, que é possível chegar lá, só vai depender dele com esforço, né, agora com internet e fontes de conhecimento tão vastas. Pode se aprender e se tornar grandes pessoas.
Independentemente da função que exercer.
Independentemente da função que exercer, exatamente. Tem muita coisa boa aí para se fazer, tem muita área para se seguir, né? Só depende realmente, na minha visão, né? De trabalhar duro, de estudar. Às vezes estudar mais que o outro que teve um acesso privilegiado, mas paciência, é assim que a gente está, né? Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que temos muitas coisas boas por ser uma cidade pequena, né? Então, tu tem como solidificar teus valores, teu caráter, né? Não, é muito menos corrompível aqui numa região, na minha percepção também, enquanto você é menor, né? Tem menos acesso a coisas eventualmente interessantes, mas também tem a coisas ruins, também tem menos acesso, né? Então, eu entendo que as pessoas aqui que saem muitas vezes e vão para fora, é perceptível como se tornam assim pessoas de confiança, pessoas sérias. Então, eu entendo que isso são fortalezas aí que a nossa região também tem a capacidade de criar.
E, doutor, diante de tudo isso, a gente pode dizer que os cursos de medicina aqui no Rio Grande do Sul, eles são muito fortes. Vocês estudaram na Universidade Federal de Santa Maria e, vejam só, estão no patamar que estão hoje. Têm formado bons profissionais.
Sem dúvida, sem dúvida. Eu continuo falando com a Carol, né? Porque hoje a gente seleciona médico, né? Então, na empresa hoje a gente tem aí mais de 400 médicos já na nossa base, né? Alguns só trabalhando nela. Eu, então, na parte de coordenação de um pronto-socorro também, é minha missão principal talvez é manter os principais profissionais. E aí é muito perceptível essa grande formação que a gente acaba fazendo dentro da área médica, né? Acho que sempre foi referência, né? São muitos anos já também de história, né? A própria Universidade Federal de Santa Maria foi a primeira universidade do interior do Brasil, né? Então, existe desde o curso de medicina lá, desde o início, junto com a Federal do Rio Grande do Sul. Então, a gente percebe que o nível também de complexidade que é atendido nesses lugares. Então, o USM, ali, que é um hospital universitário, ele atende toda a região central, né? Então, são várias e várias cidades que vão para lá, e aí o aluno, né, tem essa oportunidade de estar atuando desde muito cedo no hospital e podendo aprender, assim, né, tecnicamente.
E os novos desafios e projetos daqui para frente, já temos algum em vista?
Então, a gente trouxe agora para dentro da maleta, a gente integrou recentemente um laboratório point of care, que a gente chama, né? Então, agora a gente consegue passar para esse médico, além de dados do exame físico, dos sinais vitais, mais de 40 parâmetros laboratoriais. Então, ele faz ali, esse técnico de enfermagem treinado já tira o sangue ali do paciente e já conseguimos fazer aí função renal, hemograma, vários outros parâmetros, e aí são extremamente relevantes para lugares realmente longínquos que a gente está indo, que às vezes nem laboratório tinha, né? Então, e o legal é que isso é de 5 a 20 minutos, esse resultado já está com o médico. Então, que muitas vezes é uma consulta e um retorno de 30 dias, fica uma consulta e um retorno de 30 minutos.
A gente agradece, então, a participação de vocês, desejando, é claro, sempre muito sucesso.
Obrigado. Eu que agradeço o convite, né, Fran, Hélio. É um prazer aqui, né, reforço novamente para a gente, é um orgulho, né, onde a gente vai, a gente leva, né, a nossa cidade, leva nossas origens, né. É muito fácil a gente lá estar com um chimarrão na mão, e, né, e o sotaque ele não mente também, né. Então, o que a gente puder fazer realmente para ajudar a qualificar a saúde da região, o pessoal, as pessoas, enfim, podem saber que podem contar conosco.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.
Jornal do Meio Dia.
Capital premiado, Sicredi Conexão, a cada 20 reais você vai receber. O número da sorte é só esperar, quanto mais aplica, mais chance de ganhar.
Acesse sicredi.com.br/promoção/capital-premiado-conexão.
Capital premiado, Sicredi Conexão, Sicredi.
Santa Pedra, concessionária Volkswagen, oferece serviço mecânico com equipe especializada. Peças genuínas e uma equipe de profissionais treinados na própria fábrica para cuidar do seu veículo. Ligue, operadora 49-3462-8888. Agende o horário da revisão do seu Volkswagen. Santa Pedra. Equipe de profissionais a serviço de sua tranquilidade e segurança. Cuide bem do seu carro. Viaje tranquilo com Santa Pedra, concessionária Volkswagen. Rua Pércio Luca, 253, em Palmitos. Telefone, operadora 3462-8888.
No Jornal do Meio Dia, o Boletim Creluz News.
Olá, associado! O Creluz News começa agora! A previsão do tempo para esta semana indica chuva intensa, temporais, ventos fortes e grande incidência de raios em toda a nossa região. Nestes momentos, alguns cuidados simples podem evitar acidentes graves e proteger a sua família. As descargas atmosféricas representam um dos maiores riscos durante as tempestades. Ao ouvir trovões ou perceber a aproximação de raios, procure abrigo imediatamente. Evite permanecer em locais abertos, como lavouras, campos, pastagens, açudes, rios e áreas elevadas. Também nunca procure abrigo debaixo de árvores isoladas, postes ou estruturas metálicas, pois esses locais aumentam o risco de acidentes. Quem trabalha no meio rural deve interromper imediatamente as atividades ao primeiro sinal de tempestade. E quando falamos em temporais, a atenção com a energia elétrica deve ser redobrada. Se for possível fazer isso com segurança, antes da tempestade começar, retire da tomada televisores, computadores, aparelhos eletrônicos e equipamentos mais sensíveis. Essa medida ajuda a reduzir o risco de danos provocados por descargas atmosféricas. Durante a tempestade, evite utilizar aparelhos ligados a tomadas e não manuseie equipamentos elétricos com as mãos molhadas ou em locais alagados. Caso falte energia, mantenha a calma. Nunca tente verificar a rede elétrica por conta própria e jamais faça qualquer intervenção em postes, transformadores ou cabos. Um dos principais alertas da Creluz é sobre fios caídos. Se você encontrar um cabo no chão, nunca toque, nunca se aproxime e nunca tente afastá-lo com pedaços de madeira, galhos ou qualquer outro objeto. Considere sempre que esse fio está energizado e pode provocar choques fatais. Mantenha pessoas e animais afastados do local e comunique imediatamente à Creluz para que uma equipe técnica faça o atendimento atendimento. Outro cuidado muito importante é com árvores que caíram sobre a rede elétrica. Mesmo que pareçam apenas apoiadas sobre os cabos, elas podem estar energizadas. Nunca tente cortar galhos, remover árvores ou liberar estradas antes da avaliação das equipes responsáveis. Se houver danos na entrada de energia da sua residência ou propriedade, como cabos rompidos, medidores danificados ou postes particulares quebrados, não tente fazer reparos improvisados. Procure sempre um eletricista habilitado e aguarde a liberação da rede quando necessário. Para os produtores rurais, o alerta também vale para cercas elétricas, sistemas de irrigação, ordenhadeiras, silos, secadores e demais equipamentos elétricos. Nunca realize manutenção durante a chuva ou enquanto houver risco de descargas atmosféricas. Durante os temporais, é normal que ocorram interrupções no fornecimento de energia em função da queda de árvores, galhos e outros danos causados pelos ventos e pelos raios. Nessas situações, as equipes da Creluz trabalham continuamente para restabelecer o fornecimento no menor tempo possível, sempre seguindo protocolos rigorosos de segurança. Se faltar energia na sua propriedade, registre a ocorrência pelos canais oficiais da Creluz. Evite abrir vários chamados para a mesma unidade consumidora, pois isso não acelera o atendimento e pode dificultar a organização das equipes. Por fim, lembre-se, energia elétrica exige respeito. Nunca se aproxime da rede, nunca realize ligações improvisadas e nunca tente resolver problemas elétricos por conta própria. A prevenção continua sendo a melhor forma de evitar acidentes. A Creluz segue monitorando as condições climáticas e mantém suas equipes preparadas para atender as ocorrências sempre com agilidade e segurança. Cuide da sua família, proteja o seu patrimônio e, diante de qualquer situação de risco envolvendo a rede elétrica, entre em contato imediatamente com a Creluz. Obrigada por estar com a gente. Seguimos juntos há 60 anos iluminando o seu caminho. Até a próxima edição. Letícia Moro para o Creluz News.
Apresentamos Jornal do Meio Dia. Oferecimento Creluz, uma ideia que ilumina. Sicredi Conexão, Móveis Novusa, Gráfica Verona, Santa Pedra, concessionária Volkswagen em Palmitos. No Jornal do Meio-Dia, o boletim Creluz News.
Para quem gosta de rádio, este é um bom lugar. Aqui você ouve música, fica bem informado. Rádio Marabá, a emissora do seu coração. 1080 kHz, ZYK 254. Rádio Marabá, Iraí, Rio Grande do Sul.
Na programação da Rádio Marabá, espaço destinado para a divulgação de avisos e informações da administração pública municipal de Iraí. No informativo municipal de hoje, confira comigo as informações. A Secretaria Municipal da Saúde de Iraí comunica aos jovens com idade entre 9 e 19 anos que não aplicaram nenhuma dose da vacina contra HPV, que durante este mês de julho vem sendo realizada uma campanha de resgate de não vacinados. A vacinação ocorrerá durante todo este mês de julho nos horários de atendimento no posto de saúde de Iraí. A Secretaria da Saúde de Iraí disponibiliza tratamento para quem deseja parar de fumar. Portanto, se você, meu amigo paciente, desejar parar de fumar, visite e consulte a Secretaria Municipal da Saúde de Iraí, pois os encontros são semanais na Unidade Básica de Saúde. Interessados devem procurar, então, a equipe responsável e fazer a sua inscrição. A Secretaria Municipal da Saúde de Iraí informa a população que as consultas médicas e exames realizados fora do município de Iraí
deverão ser previamente agendados na unidade básica de saúde. Salienta-se que é indispensável a confirmação da consulta ou exame com no mínimo um dia de antecedência, sendo que confirmações serão aceitas até às 15 horas do dia anterior, a fim de possibilitar a adequada organização do transporte e dos atendimentos. O não cumprimento dessas orientações poderá acarretar transtornos no atendimento e na disponibilidade de vagas. Contando com a compreensão de todos, agradece a equipe da Secretaria Municipal da Saúde de Iraí. O posto de saúde de Iraí comunica os pacientes que são fumantes, que consomem bebidas alcoólicas, trabalhadores que se expõem ao sol durante muitas horas a cada dia e também todos os homens com idade acima de 40 anos para que agendem sua avaliação dentária, sempre dando prioridade ao odontólogo da sua área de atuação. A administração municipal de Iraí está promovendo uma campanha de recolhimento de óleo de cozinha já utilizado. Como forma de incentivo, a cada 2 litros de óleo de cozinha sendo entregues em um dos pontos de coleta, o participante receberá uma barra de sabão. Para participar, o cidadão deve armazenar o óleo de cozinha utilizado numa garrafa PET ou outro recipiente bem adequado. Ao acumular 2 litros, o óleo deve ser entregue em um dos pontos de coleta, que são as escolas municipais e também a Prefeitura Municipal de Iraí. A Prefeitura de Iraí tem ao seu dispor o Mais Iraí, que é um aplicativo que reúne em um único ambiente digital as principais solicitações de serviços municipais. A ferramenta integra o conjunto de iniciativas voltadas a aprimorar a relação entre a população e a administração pública. Disponível para Android e iOS, o aplicativo permite registrar pedidos como limpeza de ruas, limpeza de açudes, recolhimento de entulhos, oferecendo ao usuário a possibilidade de acompanhar o andamento das demandas e avaliar o atendimento após a conclusão dos serviços. A proposta é consolidar um canal mais organizado e transparente para o encaminhamento de solicitações cotidianas no município. A Secretaria de Obras da Prefeitura de Iraí segue com o cronograma para recolhimento de galhos e entulhos na cidade de Iraí. Segunda-feira, o recolhimento de galhos acontece no bairro Operário, já na terça-feira, na linha Russa. Quarta-feira, o recolhimento acontece na Vila Militar. Quinta-feira, o recolhimento ocorrerá nos demais locais. E na sexta-feira, o recolhimento de galhos e entulhos acontece no centro da cidade. Pede-se a colaboração da população para que coloque o material nas vias públicas somente um dia antes da referida coleta. A Prefeitura de Iraí alerta a população para que redobre cuidados por ocasião do descarte de materiais cortantes, especialmente quando forem colocados nas lixeiras comuns para recolhimento pela empresa de lixo que presta serviço ao município. Coloque-os enrolados em jornais ou papelão e em seguida enrole-os. Descarte dentro de caixas tipo longa-vida e garrafas PETs. No caso de latas, dobre a tampa para dentro. Se possível, identifique as sacolas onde há materiais cortantes. Lâmpadas e seringas não podem ser descartadas na coleta de resíduos domiciliar. No caso de vidros ou garrafas e litros, preferencialmente descarte nos seguintes pontos de coleta. Na Travessa Rio Branco, no trecho entre o Hotel Iraí e Lojas Becker, na Avenida Flores da Cunha, próximo à rodoviária e ainda no Parque de Máquinas da Prefeitura, na Vila Militar. A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura de Iraí comunica à população, em geral, que o gabinete do prefeito e também do vice-prefeito municipal seguem à disposição da população para atendimento em todas as quartas-feiras, das 9 da manhã até as 4 da tarde.
O informativo da Prefeitura de Iraí fica por aqui. Voltamos amanhã, neste horário, com nova edição.
Rádio. O mais rápido e eficiente meio de comunicação.
Marabá.
ZYK 254, 1.080 kHz.
Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Momento Sicredi Conexão. E no episódio de hoje temos um tema muito especial. Em 2026, a Sicredi Conexão celebra 45 anos de história e vamos falar sobre as iniciativas de relacionamento da cooperativa. programas que vão muito além dos produtos financeiros e que mostram na prática o que significa fazer parte de uma cooperativa. Para essa conversa, recebemos o gerente de relacionamento da Sicredi Conexão, Fernando Buriel. Fernando, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa e, mais uma vez, é sempre um prazer estar falando contigo.
Uma saudação a você, Thiago, uma saudação a todos os associados da cooperativa que nos acompanham e à comunidade em geral, que está sempre presente, sempre buscando informações sobre a Sicredi e hoje mais especificamente sobre a Sicredi Conexão.
Fernando, a gente sempre traz em diversos momentos, né, com os associados e também durante entrevistas, aqui no podcast também, sobre a diferença entre uma cooperativa e uma instituição financeira tradicional. Quando a gente fala de relacionamento, quais são as principais diferenças, né, entre essas duas instituições?
Thiago, você trouxe muito bem na sua explanação que hoje há uma diferença entre cooperativismo e sistema financeiro bancário. A principal diferença está no papel das pessoas, na valorização das pessoas, e uma cooperativa de crédito, quem utiliza os serviços também é dono do negócio. Então, nós não temos clientes na cooperativa. São os donos que fazem suas movimentações financeiras porque a cooperativa é deles. Por isso, não é apenas um cliente. É um associado, participa das decisões, tem direito a voto. Isso independente do valor que ele movimenta ou o valor que ele tem de cota capital.
Os direitos são iguais.
Isso aí. Então, esse modelo, né, muda a forma de relacionamento entre a instituição e o associado, entre a instituição e o usuário, né? Então, a cooperativa ela existe para atender as necessidades financeiras e contribuir com o desenvolvimento da comunidade. Quando há resultado positivo, por exemplo, a gente chama de sobras, né? Esses retornam aos associados conforme a sua participação na cooperativa, conforme o uso dos produtos e serviços que ele tem no seu dia a dia, né? Mantendo a riqueza na região. Então, por isso, né, o relacionamento cooperativo, ele combina com proximidade, participação, responsabilidade compartilhada, compromisso com o desenvolvimento local e pertencimento.
E todo esse círculo do cooperativismo, ele acaba também gerando um impacto muito positivo, né, nas regiões onde uma cooperativa está presente. No caso do Sicredi, são centenas de municípios que o Sicredi é a única instituição financeira e acaba ainda proporcionando ainda mais desenvolvimento nessas regiões. Mas quando a gente fala sobre impacto positivo, Fernando, o que orienta, né, o conceito dessa definição e as iniciativas que a cooperativa realiza?
Thiago, nós temos diversos pontos quando nós classificamos como impacto positivo. Nós podemos começar direto pelo uso das soluções financeiras da cooperativa, que são realmente atrativas e atraentes para os associados, e também temos uma gama de um portfólio de programas de relacionamento com esses associados. Hoje são em torno de 20 iniciativas que nós temos, né? E ele foi construído ao longo dos anos. Então, a partir da escuta dos associados e da leitura, né, das necessidades das comunidades, a cooperativa vem estruturando seus programas de relacionamento. E nós percebemos que o papel vai além de oferecer produtos e serviços financeiros, como eu já disse no início, né? Ele vem para desenvolver as pessoas nas suas atividades para que elas estejam melhor e automaticamente a cooperativa vai estar melhor. Então, hoje, as iniciativas elas contemplam temas como educação cooperativa, educação financeira, formação de lideranças, empreendedorismo, juventude, protagonismo feminino, longevidade, voluntariado, né? Sustentabilidade, né? Apoio a projetos de iniciativas locais, né? Que são constituídos pelas comunidades. Então, cada programa ele nasce de um propósito de fortalecer vínculos, né? De promover o conhecimento e gerar valor para os associados e para a sociedade.
E quando a gente fala, né, sobre esses públicos mais específicos, a gente tem, né, desde o nascimento com o programa Futura Mamãe até o programa Longevidade, né, quando falamos do público da terceira idade. Eu queria falar especificamente sobre dois programas contigo, Fernando, que é o Conexão Mulher e o Líder Jovem, porque eles são dois exemplos muito representativos, né, desse olhar específico, né, aos públicos, atender esses públicos segmentados da melhor maneira possível. Então, o que cada um desses programas busca, né, desenvolver nos seus participantes e até qual o impacto que você tem percebido na participação desses associados e associadas, né, nos dois casos?
Muito bem, Thiago. O Conexão Mulher, ele valoriza o desenvolvimento feminino em diferentes dimensões da vida, seja em âmbito pessoal, profissional, familiar, comunitário, entre outros, né? Então, o programa promove conhecimento e troca de experiências, melhorando a autoestima, liderança e empreendedorismo, ajudando as participantes a reconhecer seu potencial e também, né, fortalece a sua atuação na comunidade. Então, essa é a preocupação com esse público específico, uhum, né, que o programa desenvolve. E no Líder Jovem, nós preparamos as novas gerações para assumirem papéis de liderança, né, como o próprio nome do programa já traz, né? Uhum. Ele desenvolve competências de cooperação, comunicação, pensamento crítico, responsabilidade social e uma visão de futuro. Então, incentivando os jovens a investirem na sua formação e acreditarem na sua capacidade de transformar realidades. Então, nos dois casos, o impacto esperado vai além dos participantes. Ao desenvolver mulheres e jovens, nós contribuímos para formar lideranças mais preparadas, conscientes, engajadas e capazes de gerar mudanças positivas em suas famílias, organizações e comunidades.
E quando a gente fala sobre esses dois programas em específico, né, Fernando, são duas iniciativas que a cooperativa já desenvolve há muito tempo, né? Estamos falando aí há mais de 20 anos e há mais de 10 anos, né? Então não são iniciativas que a cooperativa acaba desenvolvendo de modo único durante um ou dois anos, mas sim acompanhando todo o desenvolvimento, a evolução das pessoas, o crescimento dessas pessoas, né?
Você traz muito bem essa questão dele, é histórico, né, essa atuação na cooperativa. O Líder Jovem, então, esse fica na faixa dos 20 anos que nós trabalhamos com jovens diretamente, especificamente com esse programa, e com mulheres estão mais de 10 anos, né? E o que, que é de importante? Esse programa não é o mesmo de quando começou. Uhum. E ele constantemente recebe melhorias, reflexões, vai sendo atualizado, para que possa levar temas atualizados e reflexões atualizadas para o público participante.
E o Líder Jovem específico até um novo formato a partir desse ano de 2026, né? Incluindo a partir deste ano também a Zona da Mata, né? Que é uma nova área de atuação da cooperativa.
Sim, muito bem. O Líder Jovem esse ano a gente trabalha ele chamando ele de imersivo, uhum, porque os jovens passam conosco dois dias, inclusive posando no local lá de realização, e é uma imersão aos temas. São quatro turnos de cinco turnos, né? Porque no primeiro dia são três turnos, manhã, sim, tarde e noite. No segundo do dia é manhã e tarde. Uhum. E faz uma imersão nos temas do programa. Então, esse ano é um diferencial. A gente já havia realizado um piloto no ano passado. Ele foi muito bem avaliado. E esse ano nós estamos realizando um por região de atuação, um no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, um no sul de Minas e um na Zona da Mata. Inclusive, nesse mês de julho, nós já realizamos o no sul de Minas, né? Isso. E também avaliação muito positiva dos jovens, né? A gente sempre colhe isso no final dos programas, qual é a avaliação, o que pode melhorar, o que pode evoluir. E a avaliação veio muito positiva, então a gente fica muito feliz com isso.
E ao longo dos próximos meses, né, vamos ter aí as turmas das outras áreas que a cooperativa atua, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e a Zona da Mata de Minas Gerais. Mas existe também, né, Fernando, um conjunto de iniciativas que a cooperativa realiza e também já é há longo tempo parte do movimento voluntariado. Antigamente tinha uma outra nomenclatura, né, mas hoje a gente intitula o programa como Movimento Voluntariado e o Juntos Fazemos o Bem, né? Como que esses programas se conectam com a missão, o propósito da cooperativa?
Muito bem, Thiago. O voluntariado em si, ele surge há 45 anos atrás. Uhum. Desde o surgimento da cooperativa, já se atuava com voluntariado junto às comunidades, às localidades, né? Sejam pelos dirigentes, conselheiros, colaboradores da cooperativa. Mas hoje nós temos um programa instituído que a gente institucionalizou, uhum, o voluntariado através de um programa chamado Movimento de Voluntariado. E que essas iniciativas, elas mostram o cooperativismo acontecendo na prática, né? O movimento de voluntariado, ele aproxima colaboradores, associados, entidades e a comunidade em si em torno de causas importantes, né? e estimulando a participação e o cuidado no lugar onde nós vivemos. Então, nós temos um olhar muito grande para o voluntariado, onde os colaboradores participam de diretorias de entidades, ajudam nas festas, fazem ações para entidades, né? Então, hoje o movimento de voluntariado é algo que a cooperativa valoriza muito, que é uma forma de nós, colaboradores, estarmos contribuindo com a comunidade.
Entre outras ações concretas também com praças e espaços públicos, né, Fernando? Que em muitos casos precisam, né, de algum tipo de reparo, ajuste, e não apenas com os colaboradores da cooperativa, mas também por meio da intercooperação, acabam levando, né, essas melhorias para o município onde estão atuando.
É, nós teremos, inclusive, no mês de agosto, o dia C, né? O dia C é o dia de cooperar. Ele era em julho, junto com o Dia Internacional do Cooperativismo. Ele foi separado, né? Hoje comemora-se no primeiro final de semana de julho o Dia Internacional do Cooperativismo. E no final do mês de agosto acontece o Dia C, que são ações que nós, junto com a comunidade, junto com outras entidades, junto com outras empresas, né? Nos doamos em prol da comunidade para fazer melhorias no município, né? Então, é algo que vem pela frente também agora no mês de agosto, o dia C.
E se tem uma iniciativa da Sicredi Conexão, que ela é muito forte, ela também já atua há bastante tempo em todas as, em todos os municípios em que a cooperativa está presente, é a educação financeira. O programa Educação Financeira é um pilar para a Sicredi Conexão e está atuando, né, com os diversos tipos de públicos também, seja pessoa física, jurídica ou também do agronegócio. Mas eu queria que você explicasse para a nossa audiência, Fernando, de que forma a cooperativa leva esse conteúdo de educação financeira para todos esses públicos.
Tiago, esse é outro programa que ele existe há 45 anos. Desde que a Sicredi, né, lá como era Cred Rodeio na época, depois Cred Fred, Sicredi Alto Uruguai, agora Sicredi Conexão, uhum. Esse tema sempre esteve em pauta da cooperativa, porque é buscando auxiliar o associado na gestão financeira dos seus empreendimentos. O que, que acontece hoje? Hoje nós temos um programa institucionalizado na cooperativa com uma metodologia própria, e aí nós trabalhamos a questão da educação financeira com os associados, né? E a educação financeira, ela é essencial, porque ajuda as pessoas a fazerem as escolhas mais conscientes, né? A planejar o futuro, realizar seus sonhos, né? Atuar com uma segurança maior junto à questão financeira, junto com o seu dinheiro, né? E o dinheiro hoje, a gente sempre diz, né, que o bolso é uma das partes mais sensíveis do ser humano, né? Uhum. Então a gente busca, com uma metodologia própria, trabalhar, seja por palestras, seja por oficinas, seja no dia a dia, no atendimento do associado. Nós temos um projeto que chama-se Orientação Financeira, que é o associado sendo atendido individualmente com uma consultoria de educação financeira também. Uhum. Então, nós levamos esses conteúdos aos diversos públicos, né? Seja crianças, jovens, adultos, empreendedores, produtores rurais, famílias, né? Então a ideia é fortalecer os hábitos, né, de ampliar a confiança das pessoas nas suas decisões e contribuir para que as comunidades, né, os associados e a comunidade sejam mais prósperas.
E sempre de uma forma muito atualizada também, né, Fernando? A gente pode ver, principalmente nesse ano de 2026, diversas iniciativas relacionadas à reforma tributária, em que as agências estão sempre em contato e buscando, né, contadores, profissionais que são especialistas, né, nessa área, para também trazer esse tipo de atualização, porque uma hora ou outra, né, isso vai impactar a todos os associados. Estamos nesse momento de transição, mas em algum momento também exigirá, né, essa adaptação dos associados quanto a isso.
Nós temos um programa na cooperativa que se chama Capacitar, né? Esse programa Capacitar, ele leva conhecimento nos mais diversos assuntos para as comunidades, para os associados. Dentro dele, um destes assuntos é a reforma tributária. Então, a gente já vem realizando encontros nos municípios, levando esse tema nos três estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. Uhum. E vamos ainda intensificar essas ações agora no segundo semestre, levando esse tema atualizado para a comunidade. Porque virão mudanças pela frente, mudanças sensíveis pela frente. E nós precisamos preparar o nosso associado para que ele enfrente essas mudanças da melhor forma possível.
E é esse papel de consultor que a cooperativa também possui, né, com os seus associados. Isso acaba também não apenas gerando proximidade, né, com os associados, mas também fazendo parte do dia a dia de toda a comunidade, porque levando informação também é uma forma da gente construir com um mundo mais próspero, né, Fernando? E perfeito. Quando a gente fala sobre essas iniciativas de prosperidade, de trazer impacto positivo nas comunidades onde a Sicredi Conexão atua, uma das mais fortes também que a cooperativa tem é o programa Cooperativa Escolar.
Perfeito, Thiago. Olha, eu sou apaixonado por esse tema, pelas cooperativas escolares. As cooperativas escolares permitem que os estudantes, né, aprendam cooperativismo de uma forma prática, né? E é voltada para alunos de 6º ao 9º ano e trabalha com temas como liderança, educação financeira, empreendedorismo social, inclusão, trabalho em equipe, fluxo de caixa, normativos, né? Então, a gente vivencia a rotina de uma cooperativa, uhum, né, com esse programa, né? Para que as crianças possam vivenciar isso no dia a dia, na prática, né? Eles criam o estatuto social, elegem diretoria, conselho, organizam as finanças da cooperativa, desenvolvem projetos, criam um objeto de aprendizagem, que é uma produção que eles fazem de algo e fazem uma comercialização, e esse valor retorna para a cooperativa para ser reinvestido, tanto em formação quanto em novos produtos. Então, eles realmente colocam em prática, né? E investir nessa formação é estratégico, né? Porque ajuda a desenvolver cidadãos mais participativos, né? Uhum. E também preparados para contribuir com suas comunidades. E na Sicredi Conexão, esse trabalho é realizado em parceria com os poderes públicos municipais nos 3 estados onde nós estamos presentes. Nós temos cooperativas escolares no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e também em Minas Gerais, né? Então, é uma parceria com o poder público, visto que os alunos são de escolas municipais.
Uhum. E esse é um tema que eu deixo até para a nossa audiência o convite aqui. Afinal, temos um episódio exclusivamente dedicado às cooperativas escolares. Conversamos com a Gisele, que também atua aqui na área de relacionamento da Sicredi Conexão, e a gente explicou vários detalhes, trouxemos como atua o programa também e os próximos passos, né, dessa iniciativa aqui da cooperativa. Mas essa não é a única, né, Fernando? Iniciativa da Sicredi Conexão que atua com as crianças. Temos também o programa A União Faz a Vida, é um dos mais antigos da Sicredi Conexão e também do sistema Sicredi, mas eu queria que você trouxesse, né, como que ele se relaciona também com o poder público, com as crianças, e é uma forma de disseminar também o cooperativismo.
O programa União Faz a Vida, ele é uma iniciativa sistêmica. O Capacitar, o Líder Jovem, né, e outros programas são iniciativas próprias da cooperativa. Uhum. O associado da Sicredi Conexão vai encontrar só na Sicredi Conexão.
Uhum. É um diferencial.
É um diferencial. Então, mas o programa União Faz a Vida é um programa sistêmico, já de longa data, talvez o principal programa de responsabilidade social do sistema Sicredi. E ele é uma parceria com os poderes públicos municipais, né, que cedem os seus professores, e aí uma assessoria pedagógica preparada para isso trabalha os temas junto com os professores, que aplicam com os alunos através de projetos, né? E o programa A União Faz a Vida, ele promove educação cooperativa e cidadania, né, desde a infância. Então, ele estimula a curiosidade, a cooperação, o protagonismo e a participação dos estudantes na comunidade, Thiago. E contribui para a formação mais completa de cidadãos, né? Então, ele se completa, é um complemento da cooperativa escolar, ou a cooperativa escolar é um complemento da União Faz a Vida, né? Porque eles ocorrem dentro da escola, né? De uma jornada de desenvolvimento da criança, do aluno, né? Então, o União Faz a Vida, ele trabalha atitudes e valores de cooperação e cidadania desde os primeiros passos da criança. Então, ele trabalha muito forte através, como já citei, de uma assessoria pedagógica que trabalha com os professores. Os professores trabalham esses valores com os seus alunos, né? Então, essas iniciativas, elas alcançam milhares de crianças e adolescentes, né? Fortalecendo a educação nas comunidades.
Quem não teve ainda a oportunidade, né, de acompanhar essa metodologia investigativa, né, que é o programa União Faz a Vida Proporciona, é algo assim sensacional. Eu já estive em diversas escolas, né, durante esse período que estou aqui na cooperativa, acompanhando todas essas mostras pedagógicas, que é o período do ano em que eles apresentam todo o trabalho realizado ao longo do ano. Então, ver ali todos os alunos se esforçando para apresentar, para quem não conhece, para apresentar o seu trabalho, demonstrar todo o trabalho que foi feito em diversas áreas, seja de língua portuguesa, seja de ciências, enfim, é algo que realmente vale a pena as pessoas acompanharem também.
O Dentro do União Faz a Vida, ele é muito interessante. Assim, é o que tem de mais atualizado hoje da BNCC.
Uhum.
Os temas trabalhados com os alunos, eles nascem de próprias necessidades e diagnósticos feitos pelos alunos da comunidade. A partir disso, cria-se um tema gerador. A partir disso, se estabelece o currículo escolar em cima daquele tema gerador, as matérias são tratadas em cima do que surgiu com a participação do aluno para achar o tema gerador.
Uhum.
Né? Então, isso é muito interessante e são feitos projetos na escola, né, em cima dos temas. E no final do ano, nós temos um momento chamado Mostra Pedagógica, que é onde os alunos mostram para a comunidade o que eles produziram durante o ano nos projetos que eles mesmos acharam o tema para gerar. Então, isso é muito atual hoje em questão da educação, né? O aluno se envolver desde o surgimento da ideia.
E sabe que tem uma coisa, Fernando, nesses períodos que eu estive acompanhando também, que é o sentimento de orgulho das crianças. Porque é uma iniciativa delas que elas participaram, que elas construíram e ali materializaram, né, todo esse trabalho, não apenas durante o ano, mas iniciativas que vão vendo, né, não apenas naquele ano específico, mas daqui a pouco viram também em anos anteriores. Então, ver todas elas se apresentando e demonstrando o que conseguiram construir ao longo desse período é algo que a gente consegue enxergar todo o orgulho de estar fazendo parte de um projeto como esse, né?
Perfeito, Thiago. É por aí mesmo, acho que a criança, ela é parte central do processo.
E, entre tantas as iniciativas que a Sicredi Conexão tem, uma que também acaba tendo a participação dos associados, neste caso, é o Fundo de Desenvolvimento Regional. Fernando, o fundo, ele conta apenas com a participação dos associados ou de toda a comunidade? Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre a atuação do Fundo de Desenvolvimento.
Perfeito, Thiago. O Fundo de Desenvolvimento Regional, a gente chama de FDR também, uhum, né, traduzindo, né?
Para reduzir, né?
Para reduzir, né? É uma forma concreta de transformar os resultados da cooperativa em desenvolvimento para as comunidades, é um retorno, né? Então, por meio dele, a Sicredi Conexão, né, destina 3% do resultado econômico da cooperativa para iniciativas de desenvolvimento social, humano, ambiental, econômico e outras frentes, né,
uhum,
nos municípios onde atua. E o fundo apoia projetos que geram oportunidades de renda, inovação, melhor qualidade de vida, ambiental, né?
Uhum.
E ao longo dos anos já foram investidos mais de 15 milhões de reais em projetos nascidos das comunidades. As comunidades, as entidades, né, sem fins lucrativos, né, podem cadastrar projetos no início do ano. Geralmente a gente abre as inscrições em fevereiro, março, abril, né, são 90 dias de inscrições. As entidades colocam seus projetos, justificam por que estão buscando esses recursos, e um comitê local formado por pessoas da comunidade, mas pessoas que não tenham a ver com os projetos que estão ali, né, inscritos, né? Por exemplo, se tiver um projeto de associação comercial, o presidente da associação comercial não vai estar no comitê.
Uhum.
Mas se não tiver um projeto da associação comercial, esse é um postulante a estar no comitê para analisar os projetos que foram inscritos, né, frente ao volume de recursos que tem para o município, uhum, e aí fazem a deliberação, né, aprovação total, parcial ou ou não aprovação do projeto, né, no município. Então, é a própria comunidade que auxilia, que determina, né, que faz esse movimento com o comitê para aplicação do recurso na localidade.
E a gente acaba, né, Fernando, trazendo de que a cooperativa ela reinveste os recursos na própria comunidade. Essa é uma materialização desse princípio, né, Fernando? Porque a partir desse resultado que você comentou, né, é possível que diversos projetos sejam realizados. A gente pode trazer até o exemplo do ano de 2026, em que mais de 390 projetos foram aprovados apenas neste ano, né? Você trouxe aí o dado de 15 milhões nos últimos anos, né? A iniciativa vem desde 2018, então apenas em 2026 mais de 390 projetos. Então é uma forma da cooperativa também estar inserida na comunidade, levando o desenvolvimento, como o próprio nome do programa traz, e aí sim construir com uma sociedade mais próspera.
Olha só, os créditos têm, né? A gente fala sempre pelas créditos de conexão aqui, claro, né? Porque o fundo tem outras cooperativas que também desenvolvem, mas não é algo assim obrigatório.
Uhum.
Então, quando hoje nós temos o resultado da cooperativa, ele volta para o associado de diversas formas. Ele volta para o associado através do Fundo de Desenvolvimento Regional, que é 3% do resultado da cooperativa. Nós temos o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, que é o FATES, que ele volta 5% no mínimo de resultado da cooperativa, isso é estatutário,
uhum,
também. Volta para o associado a distribuição das sobras da cooperativa, ele vota em assembleia, também volta para o associado. Nós temos a remuneração do capital, do cota capital do associado também, que volta para o associado, e é uma deliberação do conselho, a questão da remuneração do capital, e uhum, tem sido prática nos últimos anos fazer essa remuneração.
Sim.
Então, a volta através de patrocínios que a cooperativa também dá para a comunidade. Nós temos também a campanha Juntos Fazemos o Bem, que o associado investe na cooperativa, e a cooperativa remunera o associado, mas também remunera uma entidade sem custos para o associado. Faz realmente uma doação em cima do que o associado investiu na cooperativa também. Então, essa é mais uma forma de retorno para o associado.
E quem ainda não conhece, né, ação Juntos Fazemos o Bem, já foram mais de 3 milhões e meio que entidades, né, cadastradas na iniciativa e também que foram indicadas pelos associados já receberam, né, de valores. A ação ela é permanente, então os associados podem indicar a qualquer momento uma iniciativa, uma entidade do seu município, e aí neste caso é especificamente do município em que ele reside, para conseguir receber essa doação. Fernando, estamos falando de 45 anos, né, da Sicredi Conexão, são diversas as iniciativas de relacionamento que a cooperativa realizou ao longo desses anos, muitos você trouxe que já são 45 anos, né, que atuam junto com os associados, mas pensando nos próximos anos, quais são os desafios e as oportunidades também que você enxerga para as iniciativas de relacionamento da Sicredi Conexão? O que a gente tem ainda por vir?
Tiago, como você bem trouxe, né, tem ações que nós realizamos há 45 anos, desde o primeiro dia que a cooperativa foi fundada, né, mas que foram, através do tempo, sendo institucionalizados através de programas. A gente sempre diz, né, que nós olhamos o que a sociedade precisa, o que a comunidade precisa, o que o bairro precisa. É bem interessante trazer que em Minas Gerais não se fala interior,
uhum,
se fala bairro,
uhum,
né? Bairro rural, né?
Sim.
Então a gente fala o que a comunidade precisa, o que o bairro precisa, e a gente adapta, né? Transforma ações em programas, intitula para facilitar, e tem uma prateleira que a gente sempre diz. E ali a gente busca o programa que mais se adequa àquela necessidade da comunidade, para estar desenvolvendo ele localmente, né? Então, ao longo dos 45 anos, então, a Sicredi Conexão sempre teve um relacionamento muito próximo, né? E o relacionamento sempre fez parte da essência da cooperativa. Desde o início, a cooperativa desenvolve, né, essas ações para fortalecer a comunidade, e com o passar do tempo, essas iniciativas foram sendo ampliadas. E é isso que a gente olha para frente, né? importante a gente entender o que o associado está precisando, o que aquela localidade está precisando e o que a cooperativa precisa estruturar para atender e desenvolver as pessoas. A gente olha em dois focos, são juntos. Um é o econômico, qual produto e serviço nós precisamos ter na nossa prateleira para atender o associado que é dono. Outros são as ações de relacionamento, né? Quais programas nós precisamos ter para atender as necessidades atuais dos associados das comunidades? Porque as coisas vão se atualizando, né? Vão se modernizando. Por isso que eu disse que os próprios programas de relacionamento, a gente anualmente revisa eles e vê o que, que precisa ajustar e evoluir para que melhor atenda e, né, melhor sirvam os associados. Porque eles não servem só para ter. A gente realmente tem esses programas para ajudar